Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 23 de outubro, hoje lá fora, aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a assistência técnica é de Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O secretário de Defesa americano confirma a presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia. Estados Unidos e Israel avisam de possível ataque terrorista no Sri Lanka contra os seus cidadãos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. O país sobe no índice de boa governação. A produção de diamantes vai estar em foco, bem como a falta de acesso à água e as questões culturais que impedem as mulheres de avançarem no mundo do negócio. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse hoje que há provas de que soldados norte-coreanos estão na Rússia, acrescentando que permanece por esclarecer qual será a sua missão. Ontem, o presidente ucraniano Zelensky disse que o seu governo tinha informações de que duas unidades militares norte-coreanas estavam a ser treinadas na Rússia para possível combate na Ucrânia. Austin fez notar que a Coreia do Norte forneceu armas à Rússia e avisou que se os soldados norte-coreanos entrarem no conflito na Ucrânia, isso é muito sério e terá impacto não apenas na Europa, mas também na região do Indo-Pacífico. Para o secretário de Defesa americano, o envolvimento da Coreia do Norte é uma indicação de que o presidente russo Vladimir Putin pode estar ainda em mais problemas do que a maioria das pessoas imagina. O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que destruiu 14 drones aéreos ucranianos em áreas ao longo da fronteira Ucrânia-Rússia, bem como 4 barcos ucranianos não tripulados no Mar Negro. As forças russas realizaram uma segunda noite consecutiva de ataques pesados de drones visando a região de Sumy, no sul da Ucrânia. A Administração Militar Regional da Sumy disse que as defesas aéreas ucranianas abateram 19 drones russos uma noite após a Ucrânia ter derrubado 25 drones na mesma área. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, às mãos de Israel, representa uma oportunidade real para se chegar ao acordo para libertar os reféns restantes ainda mantidos pelo grupo militante na faixa de Gaza. Falando a repórteres em Tel Aviv, Blinken disse que Israel obteve vários sucessos na guerra contra o Hamas, incluindo a degradação de capacidade militar do grupo, acrescentando que resta agora trazer os reféns para casa e pôr fim à guerra. Em Riad, Blinken encontrou-se com o líder saudita Mohammed bin Salman por uma hora e vai agora para o Qatar e depois para a Grã-Bretanha para mais conversações para tentar intermediar uma interrupção dos combates israelitas contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Ambos os grupos militantes são apoiados militar e financeiramente pelo Irã. Um porta-voz do Departamento de Estado disse numa declaração que Blinken enfatizou a Bin Salman a importância de se pôr fim à guerra em Gaza e libertar a todos os reféns. Acredita-se que o homem ainda tenha a seu poder cerca de 100 prisioneiros, embora um terço deles possa estar morto. O Conselho de Segurança Nacional de Israel pediu aos cidadãos israelitas para abandonar imediatamente algumas áreas turísticas no sul do Sri Lanka devido à ameaça de um possível ataque terrorista, mas não especificou a natureza exata dessa ameaça. A Embaixada dos Estados Unidos em Sri Lanka também divulgou um alerta de segurança, afirmando que havia recebido informações confiáveis, alertando sobre um ataque visando locais turísticos populares na área da Baía de Argun. A sede da indústria aeroespacial da Turquia foi hoje alvo de um ataque levado a cabo por indivíduos conhecidos perto da capital Ankara. O ministro do Interior indicou que se registaram mortes e feridos, mas não deu outros pormenores. Contudo, no encontro na Rússia entre os presidentes Vladimir Putin e Recep Erdogan, este disse que 4 pessoas morreram. A companhia é uma das empresas de defesa e aviação mais importantes da Turquia. Produziu o primeiro avião de combate fabricado no país e emprega milhares de pessoas. O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi concordaram hoje em impulsionar a comunicação e a cooperação entre os seus países e resolver conflitos para ajudar a melhorar os laços que foram danificados por um confronto militar em 2020. Os dois líderes encontraram-se à margem da cimeira dos chamados BRICS na Rússia para as suas primeiras conversações formais em 5 anos, sinalizando que os laços entre os gigantes asiáticos começaram a recuperar da ruptura diplomática causada pelo confronto ao longo da sua disputada fronteira no Himalaia. Os Estados Unidos acusaram formalmente um destacado funcionário iraniano e 3 outros ligados a Teherã pelo seu papel no alegado plano fracassado de assassinar a apresentadora da Voz da América, Masih Alinajad. Promotores federais em Nova Iorque acusaram Ruhollah Baghzandi, um alto funcionário do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, e 3 outros homens ligados a Teherão, de participarem numa tentativa fracassada de assassinar a jornalista do Serviço Persa da Voz da América, Alinajad, no bairro de Nova Iorque, Brooklyn, em 2022. Estas acusações são as primeiras que envolver diretamente um funcionário da Guarda Revolucionária de um papel no plano para matar a cidadã iraniana-americana, uma crítica ferrenha da repressão às mulheres no Irão. O presidente nigeriano Bola Tinubu reorganizou o seu gabinete de 45 membros, nomeando 7 novos membros, demitindo 5 e trocando outros 10, disse um porta-voz na quarta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Cabo Verde continua a ser o país lusófono melhor colocado no Índice Ibrahim de Governação Africana 2024, no terceiro lugar, enquanto a Guiné-Bissau, ao ficar em 44º lugar, em 54 países, recebe a pior pontuação. Angola, que ocupa a 36ª, é, no entanto, o lusófono que mais cresceu nos últimos 10 anos e apenas entre 2023 e 2024 aumentou 5,8 pontos. Moçambique ocupa o lugar 28 e foi o único lusófono que desceu em relação ao ano passado, menos 0,6. São Tomé e Príncipe é 12º classificado no índice. Álvaro Lugero de Andrada.
O índice considera que o progresso da governação em África foi interrompido com a deterioração da segurança e dos direitos políticos em muitos países e uma diminuição no ambiente participativo. Angola, no entanto, está no grupo dos países que mais cresceram nos últimos 10 anos, desde o início da divulgação do Índice Ibrahim de Governação Africana, juntamente com Seychelles, Gâmbia, Somália, Serra Leoa, Marrocos e Costa do Marfim. Na análise ao país, o relatório dá uma pontuação de mais 6,6 pontos no respeito à lei, enquanto no capítulo Segurança, a análise é negativa, menos 2,9 pontos. Quanto a oportunidades de negócios, o aumento em relação a 2023 ascende a 8 pontos. No desenvolvimento humano, o crescimento foi de 3 pontos e na saúde, 2,3 pontos. As notas negativas vão, entretanto, para o capítulo de participação, direitos e inclusão. Angola registrou uma quebra de 25 pontos no direito à liberdade de associação, menos 4,4 pontos no pluralismo político e idêntico valor no espaço reservado à sociedade civil. Em relação à imprensa, o relatório da Mo Ibrahim aponta um aumento de 1,5 pontos, enquanto a liberdade no ambiente digital caiu 15,5 pontos e na percepção pública da liberdade de expressão o tombo foi de 32,7 pontos. Os 3 primeiros países no índice Ibrahim de Governação Africana são Seychelles, Maurícias e Cabo Verde e na cauda estão Eritreia, Somália e Sudão.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Está a realizar-se no Saurimo uma conferência sobre a produção de diamantes em Angola. O arcebispo do Saurimo defendeu que a riqueza deve estar ao serviço do progresso e servir o desenvolvimento para evitar que os jovens se percam na mata e encarem o garimpo como a única saída para melhorar as condições de vida. Ana Guedes.
Enquanto o Saurimo está a dar passos significativos em termos de vitalidade no resto da província, a juventude ainda vê o garimpo como ponto focal da sua vida. Não querem estudar, não querem trabalhar e isto precisa de ser revertido, afirmou Dom Manuel Imbamba. O também presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé destacou ainda que os índices de desemprego na região são altíssimos, o que, associado ao analfabetismo, cria assimetrias na província. Dom Manuel Imbamba acrescentou que, enquanto não se apostar no ensino, ajudar os jovens a perceber que o garimpo não é saída para a realização das pessoas, continuaremos nesse sufoco e aquém do nosso desenvolvimento. Aquele líder católico realçou que é preciso criar equilíbrios e mais justiça social e defende que se leve serviços de desenvolvimento para evitar que os jovens se percam na mata, porque não há condições sociais à altura, afirmou. Na conferência de hoje, que se prolonga até quinta-feira, participam 1.500 delegados nacionais e internacionais, bem como especialistas e responsáveis das maiores empresas mundiais do setor mineiro, que vão debater temas como o papel dos diamantes naturais e sintéticos no mercado global, sistemas de certificação, inovações tecnológicas na indústria de corte e lapidação, responsabilidade social e financiamento e seguros de projetos de diamantes. A indústria diamantífera de Angola investiu entre 2017 e o primeiro semestre de 2023 235 milhões de dólares em iniciativas de responsabilidade social.
Era a Ana Guedes. Agora vamos voltar aqui na Voz da América a falar do problema de acesso à água em Angola. O Venâncio Rodrigues disse-nos que há mesmo quem diga que haja interesses em manter a atual situação porque controlam o fornecimento de água em caminhões cisternas. Venâncio.
Em cada 10 angolanos, apenas 3 têm acesso à água da rede pública, de acordo com dados fornecidos recentemente pela Direção Nacional das Águas durante o Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas. Os dados daquele departamento governamental revelaram que apenas 1/3 da população angolana tem acesso à água da rede pública por falta de investimentos nas infraestruturas necessárias para expandir a rede e acompanhar o ritmo do crescimento das cidades. As autoridades que superintendem o setor também apontam as tarifas baixas praticadas como uma das causas da instabilidade e da qualidade dos serviços fornecidos pelas empresas públicas de águas, assim como a sustentabilidade financeira das mesmas. O país dispõe de 47 bacias hidrográficas principais, mas a maioria da população ainda enfrenta enormes dificuldades no acesso à água potável, especialmente nas áreas rurais, devido ao crescimento desigual do país. A cidade de Luanda tem 3 rios à sua volta, mas a maioria dos bairros periféricos vivem de água fornecida por cisternas, o que para analistas ouvidos para a Voz da América traduz a falta de investimentos do setor à altura do crescimento demográfico das cidades. Para o diretor de projetos da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, na província da Huila, Anivaldo Pena, a situação das grandes cidades se assemelha ao meio rural, que tem como principal fonte de água para as comunidades os rios, as lagoas e as cacimbas, cujo consumo representa um perigo para a saúde humana e animal.
Em termos de construção de infraestruturas, ainda há essa grande necessidade. Em relação aos poços artesianos, são escuros. Há ainda alguma segurança, porque tão logo se termina a infraestrutura, o passo seguinte é a realização de testes para medir os parâmetros microbiológicos, o potencial de hidrogênio da água, que é a medição do pH e outros. Mas em termos da água do rio, da chimpaca e outros, ainda assim, afigura-se como uma água que apresenta alguns perigos. E nós também tomamos conhecimento que há uma série de programas que irão atender a água, a essa questão do acesso à água para o meio rural. Mas é um projeto ou programa que está a levar algum tempo para se implementar. E por outro lado também são as perdas, avarias nos sistemas, as rupturas também, porque há consumidores que se furtam ao pagamento deste serviço. E pensamos que a arrecadação de recursos por via dos consumidores é também uma das portas para fazer com que esse serviço chegue para outros lugares em termos de arrecadação de receitas financeiras para se poder implementar novos projetos.
O negócio informal da água nos subúrbios das cidades, as ligações clandestinas na rede, são outros fatores que prejudicam o funcionamento do sistema, na visão do ambientalista e responsável da rede Terra Angola, Bernardo Castro.
O acesso à água não devia ser um problema. Infelizmente, o que se passa é que parece existir uma segregação e que nos parece também ser institucionalizada, da grande maioria em matéria do acesso à água. O déficit em matéria de distribuição. E acho que não tem havido grande preocupação, digamos assim, dos decisores políticos sobre essa matéria. a comprar água em cisternas. O próprio ministro, em tempos, saiu à rua a dizer que há máfia nesse negócio. Obviamente, se há máfia e ele faz parte, digamos assim, do executivo, há que desmantelar essa máfia exatamente para que todos tenhamos acesso à água. É uma questão também de saúde pública. Quando nós compramos essas águas de privados que não são controlados, não são monitorizados.
Entretanto, na sua última mensagem sobre o Estado da Nação, por ocasião do início de mais um ano legislativo, o Presidente da República, João Lourenço, reconheceu a situação do abastecimento de água no país como sendo mais crítica. João Lourenço revelou que o crescimento demográfico e a expansão desordenada de vários aglomerados urbanos colocam o seu governo desafios que precisam de soluções rápidas. Quanto à província de Luanda, o chefe de Estado disse que a situação deve merecer igualmente uma atenção redobrada, considerando a sua dimensão demográfica e, sobretudo, o facto de mais de metade da população não ter acesso ao abastecimento da água domiciliar de fonte regular. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Temos agora aqui uma notícia diplomática, digamos assim. Os Estados Unidos têm, a partir de hoje, um embaixador interino em Angola. Trata-se de James Story, que assume a posição de encarregado de negócios após a partida do ex-embaixador Tunilabo Mushinji, cujo mandato terminou com a sua reforma. Numa nota de imprensa, a embaixada americana disse que o processo de confirmação de um novo embaixador está a decorrer no Senado americano, mas não deu outros pormenores. A embaixada disse ainda que, face ao fortalecimento das relações entre os dois países, esperam um aumento de diplomatas destacados para apoiar a expansão das atividades em Angola e também em São Tomé. O embaixador em Angola serve também em São Tomé. O embaixador Story é membro de carreira de serviço diplomático dos Estados Unidos. Recentemente foi embaixador na Venezuela. Ele fala fluentemente espanhol e português. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique, claro está, vai estar em foco. Amanhã é o dia de se anunciar o resultado oficial das eleições. Isto no meio de alguma violência que causou a morte de um conhecido advogado e de um mandatário da Podemos. A Voz da América está também a transmitir na internet, em voo a português. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contacto, pode inscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E pode enviar perguntas e comentários aos nossos convidados através do nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número, mais 1-202-251-9466. Todos concordam que o desenvolvimento das mulheres em negócios, especialmente em pequenas e médias empresas, é essencial para o crescimento económico e a igualdade do género em Angola. Contudo, muitas das mulheres angolanas continuam inseridas no mercado informal sem perspectivas de avançarem nos negócios. Algumas vendedeiras acusam outras de recorrerem à feitiçaria e rituais culturais para se fortalecerem. Koko Mukuta.
Os maiores desafios estão na falta de acesso ao financiamento, à capacitação e ao uso das tecnologias. Tionga Tinofina, mãe de três filhos e quitandeira na Praça do 30 em Luanda, conta que algumas das suas colegas recorrem às casas de feitiçaria para tentarem aumentar as vendas. O sociólogo Aniceto Cunha reforça que as tradições culturais também têm um impacto significativo no empoderamento não das mulheres.
A questão do empoderamento da mulher africana, e no caso concreto da mulher angolana, tende a atender aos padrões culturais e, sobretudo, a questão da crença, porque um dos elementos que muito prende a África ao seu subdesenvolvimento tem a ver com as crenças, os dogmas em que elas acreditam. Há uma crença piamente de que com pouco esforço, pouca dedicação e pouca literacia é possível atingir o sucesso econômico e, nesse caso em concreto, ao seu nível, né, de mercado, enfim. E que essas pessoas recorrem aos quimbandeiros, aos feiticeiros, aos mágicos, para poderem encontrar soluções de sucessos de vendas.
Sobre as acusações de práticas de feitiçarias, Cunha alerta que os próprios donos destas casas de rituais vivem em extrema pobreza.
Elas recebem esses apoios, depois, para multiplicar, não recorrem à literacia, vão recorrer a essas casas, a esses papás e essas mamães, que acabam na prática sendo cambadas de manipuladores e que têm alguma experiência prática, que dão alguns conselhos e que algumas vezes têm algum sucesso, mas é um sucesso temporário, porque senão essas pessoas teriam instruído bem os seus filhos e seus familiares para o rápido crescimento e desenvolvimento econômico.
Koki Mukuta, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje na Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Europeu e do Futebol Mundial. Hoje, o grande jogo em perspectiva é aquele jogo 2Bs, Barcelona-Bayern de Munique, ambos em primeiro lugar nos respectivos campeonatos. Na Liga dos Campeões, no novo formato de 36 clubes, Barcelona tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Bayern está na mesma situação. Nos seus campeonatos, ambos estão em primeiro lugar. Ninguém pode esquecer que há 4 anos atrás o Bayern deu 8-2 ao Barcelona, portanto que é atualmente uma equipa cheia de miúdos e é capaz de sentir dificuldades. Vamos ver. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre outra equipa alemã, o Leipzig, que defronta o Liverpool de Inglaterra. Liverpool em primeiro na Inglaterra, Leipzig também está no topo do campeonato alemão, com os mesmos pontos que o Bayern. Na Liga dos Campeões, Liverpool tem 2 jogos, 2 vitórias. O Leipzig vai mal. 2 jogos, 2 derrotas. Só pode pensar numa coisa: ganhar. Manchester City, outra das grandes equipas europeias, recebe o Sparta de Praga. Benfica de Portugal recebe o Feyenoord da Holanda. Benfica com possibilidades de subir para o topo da Liga dos Campeões. Tem 2 jogos, 2 vitórias. Feyenoord, 1 vitória, 1 derrota. Com o treinador Bruno Lage à cabeça, o Benfica somou 6 vitórias seguidas em todas as competições.
Quando estamos num formato diferente de Liga dos Campeões, nós neste momento temos 6 pontos, não nos garante nada. É irmos com uma enorme determinação e ambição, voltar a fazer um grande jogo, de criar oportunidades de gol, de marcar golos e conquistarmos os 3 pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Ontem a sensação foi o Real Madrid e o Brazuca Vinícius. A perder por 2-0 ao intervalo, o Real fez aquilo a que todos já se habituaram. Remontada, recuperação, resultado final 5-2. E grande jogador foi o Brazuca Vinícius Júnior. Marcou 3 golos e, como diriam os brasileiros, o filho da dona Tatiana sabe correr e correr muito. Um dos golos apanhou a bola atrás do meio-campo, foi até ao fim para marcar. Outra equipa espanhola, o Girona, ontem obteve a primeira vitória da sua história num jogo da Liga dos Campeões. Bateu o Bratislava por 2-0. Ah, há que dizer que toda a gente bate o Bratislava. 3 jogos, 3 derrotas, 1 golo marcado, 11 sofridos. É desgraça. Sporting de Portugal foi à Áustria bater o Sturm Graz 2-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Fico satisfeito pelo jogo dos jogadores, pela qualidade que tiveram no jogo, e fico ainda mais satisfeito porque implementámos o nosso jogo, e isso é algo que nos faz muita falta mesmo na Liga dos Campeões. Ganhámos bem.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, tem 7 pontos na classificação. Recordemos que ao abrigo da nova competição, os 8 primeiros passam automaticamente aos 8º de final. Aqueles que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputam um play-off para decidir quem são as outras 8 equipas a passarem à fase seguinte. Basquetebol americano, NBA, arrancou ontem o campeonato e hoje o angolano Bruno Fernando poderá estar em ação pelo seu novo clube, o Toronto Raptors do Canadá, que defronta o Cleveland Cavaliers. Ontem, Los Angeles Lakers bateram o Minnesota 110-103, num jogo que fez história, porque LeBron James e o seu filho Bronny James estiveram em campo ao mesmo tempo. É, não sabemos se Bronny disse alguma vez: "Oh pai, passa a bola!" LeBron James marcou 16 pontos, Bronny James só jogou 3 minutos. Não deu para marcar. O atual campeão, o Boston Celtics, deu que basada grande. Bateu o New York Knicks 132-109. Jason Tatum marcou 37 pontos. Vamos agora até Portugal, onde a morte de um cidadão luso-cabo-verdiano, morador no bairro do Zambujal, na Amadora, em Lisboa, que foi baleado por um agente da polícia na madrugada de segunda-feira, está na origem de protestos em alguns bairros da capital portuguesa e de um debate hoje no Parlamento. Segundo a polícia, Odair Muniz pôs-se em fuga de carro depois de ver uma viatura policial e entrou em despiste na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso à arma branca. O Álvaro Lugero de Andrade falou há momentos com o jornalista da RTP, João Rosário, que fez um ponto da situação de hoje.
A situação, a esta altura em que estamos a falar, podemos dizer que há uma relativa calmaria, sobretudo no período noturno, nestas últimas duas noites, é que estes tumultos têm acontecido. E estes tumultos são o resultado de uma população dos bairros, nomeadamente deste bairro do Conselho da Amadora, que é um bairro sinalizado como um bairro difícil, onde há várias carências, mas essencialmente um bairro onde vivem a comunidade afrodescendentes, africanas e ciganas, e por isso mesmo com grandes lacunas em termos de respostas sociais. Os jovens que ali vivem são jovens que muitas vezes não têm ou não conseguem ver um futuro, a progressão nos seus estudos, a progressão profissional. Então, há uma sensação de abandono. Ainda para mais, há uma ação do Estado muitas vezes que passa essencialmente pela presença policial, uma presença muito muscular, em vez de uma presença de um policiamento de proximidade. E isto redonda no que está a acontecer. Houve esta morte, houve, no fundo, a súmula de outras situações, porque não é apenas uma morte, não é apenas uma situação de violência em que há elementos do bairro deste e de outros bairros periféricos e a polícia. E sempre com uma sensação, por lado da população, desta população em particular, de impunidade do lado da polícia.
Era o jornalista da Rádio Difusão Portuguesa, João Rosário. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade sobre esta situação em Lisboa de alguma, portanto, instabilidade devido à morte de um cidadão luso-cabo-verdiano morto pela polícia. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Vem aí a segunda meia hora e, como eu já disse, a situação em Moçambique vai estar em foco. A segunda meia hora está a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continuo com a Voz da América.
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem se lavar. E curtem-se numa ausência de ruído. Oh, te abaragado. Aquilo que eu desejo para ti, tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer, mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. assim como eu tenho a luta dos meus irmãos. Lá em Angola, já é meu protetor.
A partir do Washington.